Este podcast não é recomendado para donos de empresas bilionárias de produção de conteúdo que cancelam suas séries favoritas e depois cobram muito dinheiro para que você continue assistindo as séries merdas que eles produzem.
Foda! Esses caras publicam! Foda!
Olá, tudo bem? Como vai? Eu sou o Matheus Esperon. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Esperon que Ouça. Antes da gente começar, aquele recadinho rápido de sempre, muito rápido mesmo. A gente tá saindo aqui do feed do 1010, tamo indo pra um feed próprio. Então procura aí o feed do Esperon que Ouça no aplicativo da Apple, no Spotify, qualquer aplicativo de podcast que você usa, é o feed que tem a pizza na capa, beleza? E hoje a gente vai falar sobre Netflix. Mais do que nunca, nós estamos vivendo a era da rinha de streaming. Uma época de porradaria franca entre o número máximo de concorrentes relevantes que já estiveram oficialmente no Brasil. Netflix, Amazon, Apple, TV Cultura, Paramount, Disney, Globo, Telecine e a caçula da vez que chegou por aqui no dia 29 de junho, a HBO Max. E quando a HBO Max chegou aqui no Brasil, eu até comentei lá nos meus stories. Me segue lá, esperam que goste, link na descrição. Que ela seria uma das poucas concorrentes para realmente dar dor de cabeça na Netflix. Além de ter um catálogo estrelado, premiado e reconhecido pelo público, a HBO Max chegou com um preço competitivo, especialmente na promoção de 50% de desconto vitalício nesse primeiro mês de lançamento, R$ 13,95. Mas a Netflix parece que não se abalou, não. Porque na quinta passada, 22 de julho, a gigante vermelha do streaming, entusiasta do cancelamento, anunciou um aumento de preço para todos os seus planos. E anunciou na quinta para aumentar na própria quinta mesmo, de supetão para a galera não ter nem tempo de se preparar. O plano básico de uma tela foi de R$ 21,90 para R$ 25,90. O plano padrão de duas telas foi de R$ 32,90 para R$ 39,90. E o plano premium de quatro telas e Ultra HD foi de R$ 45,90 para inacreditáveis R$ 55,90. Para efeitos de comparação com esse 55 do plano premium, você consegue assinar HBO Max por R$ 13,95, Amazon Prime Video por R$ 9,90 e você ainda ganha frete grátis nas suas compras, o Stars Play por R$ 15,90, é um outro streaming menor, mas que tem muita coisa interessante, e a Apple TV Plus por R$ 9,90 e ainda sobram R$ 6,00. A reação do público foi imediata. No dia do anúncio, R$ 55,90, adeus Netflix. Cancelando, Pinto Awards, ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter. E até hoje, os posts da Netflix no Instagram seguem recebendo reclamações relacionadas aos novos preços. É o carinho da torcida. E eu não quero dar uma de bolsonarista que faz enquete no próprio Facebook e acha que vale mais do que instituto de pesquisa, mas no meu Instagram perguntei o que a galera vai fazer e 65% dos seguidores Esperon Gold responderam que vão reduzir o plano, passar a rachar a conta ou cancelar o serviço. Eu realmente achei que com a chegada da HBO Max, a Netflix ia ter que dar uma rebolada. Não necessariamente descendo o preço, porque isso é muito complexo, passa por decisões lá de fora também, mas de repente entregando a qualidade Ultra HD pro plano básico, por exemplo, até porque praticamente todos os concorrentes, como a Apple, a Amazon e a Disney, oferecem qualidade 4K ou Ultra HD como padrão nos planos intermediários. Ou pelo menos não aumentando o preço, né? Mas não. Ela dobrou a aposta em ser líder de mercado e top of mind, que é basicamente ser a primeira marca que você pensa quando te pergunta sobre streaming, filmes, séries, entretenimento, lançamentos duvidosos, enfim. Inclusive, ela tá tão confiante na própria posição que ela não esperou nem a promoção de 50% de desconto da HBO acabar agora dia 31 para anunciar os aumentos. Ou seja, jogou pra torcida e falou, meu irmão, quem quiser sai, pode ir pra HBO, não tem problema, tô nem aí. É basicamente isso. Na minha opinião, embasada pelo Instituto Datafoda-se e o índice MR, a Netflix tá abusando da própria popularidade. Eu tava até conversando o seguinte com o Uber que eu peguei pra ir pro trabalho há umas semanas. Peguei como deslocamento. Eu não traí minha esposa, hein? Atenção! No Brasil, hoje a Netflix realmente virou parte da rotina e das contas mensais. Óbvio que o Brasil tem diversos recortes, diferentes realidades. Tô fazendo um recorte meio umbiguista aqui. Mas, nessa bolha, a família tem a conta de luz, a conta de gás, a internet, etc. E a Netflix já faz parte do orçamento familiar. Mas isso tem um limite, né? Você pode abusar dessa posição até certo ponto. O país está em crise, existem concorrentes fortes e competitivos no mercado, as pessoas vão botar na ponta do lápis e ver que não está mais valendo a pena. E assim, eu não acho que a Netflix vai falir ou deixar de ser líder de mercado, mas acredito que pro normal deles, eles vão sentir uma perda significativa de assinantes. Vai ser um baque para a Netflix. De novo, não é crise na Netflix, vai acabar a Netflix, leia aqui primeiro. Mas, pro normal deles, vai ter um impacto. E a sorte dela, por enquanto, é que pouca gente conhece os concorrentes. A gente pode saber, legal, o que é Amazon Prime Video, o que é HBO Max, mas muita gente realmente só conhece a Netflix. O meu pai mesmo, ele é assinante da Netflix e careca, e ele não faz ideia dessas outras opções. Se as concorrentes derem um gás em ações de marketing, divulgação, para realmente se apresentarem e se venderem nesse período que o pessoal tá puto com a Netflix, pode dar muito certo. Menos pra Disney, porque a Disney é absolutamente maluca. Porque além de ter um preço caro, com pouco conteúdo novo, ela ainda tá lançando um outro streaming separado, bicho, com uma mensalidade extra por fora, em vez de pegar esse conteúdo todo e colocar no streaming que as pessoas já pagam. É uma loucura, você tá no Brasil, cara, a gente tá em crise, pelo amor de Deus. Mas enfim, esse é assunto da Disney e o meu ódio são pauta para um próximo episódio. Se você gostou do programa de hoje, ajuda a gente divulgando. Pô, manda para um amigo, manda para uma amiga. Programinha aí, menos de 10 minutos. De repente, alguém que nem conhece podcast, você pode introduzir o mundo do podcast. E com esse podcast aqui maravilhoso, entrega para a pessoa, ela vai te agradecer para sempre. Eu lembro da pessoa que me apresentou o podcast. Falo com ela hoje em dia? Não falo, acabou a amizade. Mas eu lembro dessa pessoa com um certo carinho, então é legal isso. Além disso, você pode me seguir lá no Instagram, @esperonquegoste. Tem link aí na descrição, vamos lá bater um papo, me conta o que, é que você achou, dá umas ideias pro programa. Enfim, é isso, até o próximo episódio na semana que vem do Esperon que Ouça. Um abraço, um beijo, um queijo no seu coração!
Foda!
Pinto!